Olá a todos, muito obrigado por estarem ouvindo mais um Conexão com Gestores. Nosso terceiro episódio traz André Raduan, sócio fundador da Genoa Capital, para um papo descontraído sobre o momento macroeconômico do mundo. Queria começar, André, te agradecendo pelo tempo, vou te chamar de Raduan, que eu acho que fica
Sim, é mais
muito mais
fácil.
fácil.
André, eu acho que nem família, eu acho que me chamam.
E queria começar então que você se apresentasse, contasse um pouco dessa sua jornada no mercado, um pouco dessa sua jornada na Genoa.
Claro.
Obrigado pelo tempo.
Obrigado a vocês. Assim, o UBS sempre foi um grande parceiro nosso. Na verdade, ajudou a construir a Genoa, né? Sim, diria que é o number one aí da construção da Genoa. A gente seguiu muito o conselho de vocês, porque vocês já tinham uma larga experiência, né, de montar empresas, né, gestoras independentes. Bom, eu comecei, meu nome é André Raduan, eu comecei minha carreira em 98 no Banco Modal. Eu sou engenheiro de formação, depois vim a fazer mestrado em economia, titular do CFA. Mas a minha carreira toda foi quase toda feita no mercado de juros e moedas, tá? Eu passei por um período ali de renda variável, mas fazia coisas muito basiconas. E depois já migrei para a parte de cupom cambial. Na época, lá em 2000, qualquer coisinha, era o grande mercado no Brasil de títulos denominados em dólar. E aí fiquei no Banco Modal, né? Depois a gente fez uma gestora chamada Nobel até 2007, quando eu fui me juntar ao Emerson Codonho, no Itaú,
Seu sócio.
meu sócio hoje na Genoa. Ele me chamou para trabalhar lá. Estava começando um projeto de fundos multimercados mais sofisticados, vamos assim dizer, mais agressivos. O agressivo da época seria bem conservador de hoje, mas já era, a época era. E aí nós construímos uma história lá na família com o Itaú Red Plus por mais de 10 anos. Mariano veio se juntar a gente em 2010, se eu não me engano, que é nosso meu terceiro, meu segundo sócio, né? Somos os três principais sócios da Genoa Capital. E durante esses 13 anos, a gente chegou um pouco assim, de novo, minha expertise sempre foi juros e moeda, moeda mais o BRL, o real. Eu cheguei a fazer mais juros uma época, depois fui fazer mais câmbio uma outra. Então você acaba, tendo uma relação mais que você olha um pouco mais o todo, né? E de fato, assim, quando você vê o que que a economia reflete nos ativos, ela vai refletir, né? Ela vai refletir em todos os
De forma
ativos,
plural.
de forma plural. Então, assim, é muito importante você saber, tentar identificar onde que está a melhor oportunidade, o melhor risco retorno e qual. Então, eu, Emerson e o Mariano ficamos, né, no Itaú durante 13 anos, né, de algum jeito ali juntos. E aí a gente tem, né, a vontade de empreender, a vontade de montar o nosso próprio negócio. Acho que o ciclo lá foi um ciclo longo, e um aprendizado fantástico, mas era a hora da gente montar uma gestora. E a nossa preocupação foi, de certa forma, construir um plug and play, né? Era manter aquilo que a gente já fazia dentro do Itaú e fazer na Genoa Capital. Então, assim, a gente tinha uma estrutura robusta, o Itaú sempre teve uma estrutura de economistas, com coleta de dados, com consultorias. Então, a nossa ideia sempre foi replicar ao máximo o processo que a gente fazia e, eventualmente, até melhorar. Então, a Genoa já largou grande, já largou com 36, 37 pessoas. Uma
Hoje
área
somos
econômica.
quantos?
Hoje somos 68. Eu sempre erro esse número, mas é por aí, tá?
Perto de
É
70.
perto de 70. Eu sempre falo, aí o Noel lá fala assim: não, já contratou mais um, já demitiu o outro. Eu falei: pô, tá bom, mas é em torno disso. E a gente, assim, tem uma filosofia que eu diria que é mais bottom-up, né? A gente gosta de olhar, assim, cada país que a gente cobre no detalhe, tem um processo que vai ter, um processo que vai ter, que vai chegar desde a coleta de dados até a análise desses dados, projeções econômicas, as principais variáveis de atividade, de inflação, de fiscal, balanço de pagamentos, para aí então a gente ter alguma posição. É claro que, assim, não tem como você não olhar, por exemplo, para os Estados Unidos para operar qualquer país do mundo. Mas a gente também não quer ser o turista em cada país, tá? Então a gente não tem, o tema agora o tema agora pode ser interessante, mas se eu não estudei o tema assim, há 2, 3 anos, eu não vou operar o tema. É, obviamente, a gente opera Estados Unidos, opera China, opera US, mas também com esse olhar de bottom-up, tá? É, de fazer projeções de dados. Então, a gente tem projeção, coleta e projeções de dados da maioria de quase todos os dados que são divulgados, né? Pelos principais dados nos Estados Unidos, na China. China é um país mais difícil, mas mesmo assim a gente mantém consultoria lá. A gente procura ter consultoria local em cada país que a gente vai. Quando não tem uma específica, a gente pega uma consultoria que usa mais países emergentes. Então, a gente cobre diversas geografias, hoje a maioria ainda no emerging markets, mas também já no DM.
Eu gosto de perguntar ao gestor que ele também é empreendedor nesse processo, né? Você é um empresário que montou um negócio, trouxe gente que trabalhou junta durante muito tempo para minimizar ou tentar os desencaixes, as dificuldades, tanto no processo de investimento quanto na construção da sociedade. A Genoa foi e está sendo muito bem sucedida na sua empreitada quanto empresa e enquanto produto. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre quão difícil e quantas vezes vocês não precisam repensar e rever tudo o que vocês fazem para tentar sempre melhorar.
É o tempo todo, mas assim, a gente antes de montar, a gente primeiro viveu uma experiência de muitos anos como asset. Eu acho que esse foi um diferencial nosso desde a largada, que a gente não é uma transição impossível. Vários gestores fizeram transações a transição de tesouraria para asset, mas a gente tinha vantagem de ter sido asset a vida toda. Né? Eu, Emerson e Mariano ficamos lá como asset, que é diferente na hora de você medir, de você alocar risco. Acho que essa é a principal diferença, que o risco tem que ser mais fluido. E como empresa, o desafio, principalmente no meu caso, eu acho que nos meus sócios também, é o desafio de lidar com as pessoas, né? O desafio de lidar com as pessoas que são de gestão é menor, porque você já fez isso a vida inteira, né? A gente lidava com gestores o tempo todo, o pessoal da área econômica. Com o pessoal que já não é mais a retaguarda, assim, existe uma... Teve um pouco de aprendizado, né? Porque a gente lidava menos. Não é que a gente não lidava, mas lidava menos. Então, assim, eu acho que o desafio principal é pessoas. E no fundo, talvez mude, mas no fundo o business é pessoas, né? Talvez mude, porque agora talvez seja todo mundo
tecnologia.
AI. Mas assim, pessoas usando tecnologia.
Perfeito.
Então assim, a dificuldade de você montar um time de retaguarda robusto, ideias de RH, então a gente contratou uma empresa de RH que ajudou a gente a formatar não só a distribuição de resultado, mas também a progressão de carreira. Mas esse foi um desafio interessante, tá? Eu acho que a vantagem que a gente tem é que, como nós somos 3 sócios de igual envergadura e experiência, a gente se divide. Então, o Emerson às vezes olha um pouquinho mais uma coisa, eu tô olhando um pouquinho mais a outra, a gente consegue não sobrecarregar muito. Porque assim, a nossa maior preocupação era que a gente ficasse na mesa, né? Porque se a gente mudasse do que a gente era, de ficar quase 100% na mesa, vai 80%, 90% da mesa, para virar 20%, 30%, aí mudou. Aí
lá, outro negócio.
Aí outro negócio. Então a nossa preocupação era: não, vamos pegar umas pessoas mais robustas por trás e a gente se dividir no que a gente puder para a gente, né, ficar os 80%, 90% na mesa. Você nunca vai ficar 100%, mas 80%, 90% na mesa. Que honestamente é o que a gente gosta. Esse é o legal.
E eu acho que é o que você tem para contribuir
para
a indústria, né?
E é o que a gente gosta, né?
Que bom. E entrando nesse tema da mesa e dos ativos, dos preços, eu queria conversar nosso papo sobre os mercados pelo mercado lá fora, né? E a gente, aí você pode dizer, porra, Zach, a gente pode começar por Estados Unidos, China, Europa. Mas como você mesmo falou, é tão importante entender Estados Unidos, né? É onde a discussão começa. Vamos começar por lá.
Vamos começar por lá.
Eu acho que a gente tem aí 10 meses em 2025 e um ano de inúmeros acontecimentos proporcionados pelo presidente Donald Trump. Queria perguntar ao Raduan, janeiro de 25, que você esperava do ano e o que, que aconteceu para te tirar?
Eu diria que era tudo bem diferente.
Tá bom?
Bem diferente mesmo. E voltando um pouco na história. Como é que a gente via, né? Desde o Covid. Não vou voltar tanto também, não ficar muito, tá muito longo.
Não precisamos voltar
do esses 900 e batatinha. Mas desde o Covid, a gente viu uma injeção de recursos muito grande do setor, né? Do setor público para o privado. Né? Então, os governos, principalmente o americano, mas o mundo inteiro gastou bastante. Ao gastar mais, aumentar sua dívida, significa transferir dinheiro. Simplificando muito, né? Você transfere riqueza, dinheiro, recursos do setor público que fica mais endividado para o setor privado que fica menos endividado. Então a gente viveu um período que a gente ficou com as empresas americanas super pouco endividadas, famílias americanas com pouca dívida e aquele ambiente de juros baixos por muito tempo. Isso daí, obviamente, gerou inflação também por problemas de cadeia, né, no meio do Covid, e tivemos que fazer toda aquela recuperação, aumento de taxa de juros, que foi muito criticada porque teve atraso. Chegamos agora. Chegamos a um período que, junto com esse período de você estar com empresas desalavancadas, famílias desalavancadas, ou seja, uma economia saudável, você tem uma história tecnológica de novo que eu diria que é uma revolução que acontece, sei lá, cada 30, 50 anos, né? Que é a revolução do AI, que os Estados Unidos, de fato, eu diria que vence mais uma batalha tecnológica. Então a gente passa por aquele período que costumou se chamar de exuberância americana. Todo o dinheiro vai para lá, são as empresas que geram mais resultados, são as melhores empresas, a bolsa americana tem 70%, 80% do IPO, está tudo lá, gera esse momento que é o momento de os Estados Unidos é o único cara...
É um grande ponto, de riqueza, de dinheiro, tudo. De tecnologia, de inteligência, de tudo.
De,
né?
Tudo. E aí a gente entra um ano nessa vitória do presidente. O presidente tinha uma agenda que era uma agenda muito diferente da agenda anterior, mas que falava em desregulação, que falava em aumento de tarifas, mas falava, de certa forma, na manutenção dessa exuberância. E aí eu acho que assim, inverte um pouco, não é... Ele fez alguma coisa que ele não tinha dito que ia fazer? Também não. Ele era o que ele prometia. O mercado que achava que não ia ser tão, tão forte,
tá.
A história das tarifas, especificamente. E eu acho que inverteu um pouco. Né? Antigamente, você pensava primeiro que ia ser uma agenda de desregulação, uma agenda de aumento de produtividade, e de repente a agenda inicial é a agenda quase única, a agenda das tarifas.
Né? Tá bom.
Guerra comercial... unilateralismo, é uma agenda que, num primeiro momento, você fala, bom, agora a gente tem uma história totalmente diferente.
Difícil para os gestores se posicionar nesse mercado.
Super, super, até porque a gente, né, vivia numa certa normalidade e agora convive com o Twitter a cada... Que não é mais Twitter, né?
Institucional. Né?
E depois agora ele tem o próprio.
Né? Ah, verdade.
E a cada minuto, praticamente. Mas aí vira uma história de que, bom, agora tudo que a gente viveu no pós-guerra pode ser diferente. Agora nós estamos cada um por si. E eu acho bem marcante a história do próprio... E aí tudo, eu acho que é só um marco mesmo. A história do Zelensky lá na Casa Branca, quando dá aquele atrito em rede mundial, né, nem nacional.
Ao vivo.
Ao vivo. E que basicamente chega e fala, não, agora eu vou olhar para os Estados Unidos e é quase um cada um por si.
Uhum.
E vou usar as tarifas como uma moeda para achar deals melhores para os americanos. Aí eu acho que quebra um pouco ali o cristal e o mercado começa a ver que assim, this time is different. E aí não é que as empresas ficaram piores, não ficaram piores, não é que elas ficaram menos produtivas, nada disso. Tudo continua igual. E está se provando até que está melhor do que a gente imaginava no início do ano. Mas se eu sou um fundo europeu, eu vou, de repente, fazer um hedge na moeda para não ficar quase 100% que a gente estava nos Estados Unidos.
Essa desculpa te interromper, mas essa transição de mentalidade, ela tem alguns capítulos, né? A gente, acho que você mencionou de forma bem clara, essa ideia de que a gente entra com a exuberância, a gente dá meio que um, não vou dizer um cavalo de pau, mas você tem uma mudança de rumo. Mas quando você olha para o outubro de 25, quando estamos conversando, você de novo devolve a esse ambiente privado americano esse selo, esse carimbo de ser o motor, a grande propulsão de transformação.
Isso aí.
É a iniciativa privada sozinha ou é o ambiente de negócio que ajuda?
Eu acho que você tem realmente, se você analisar de uma maneira mais estrutural, os Estados Unidos é o país que você consegue venture capital, você consegue dinheiro mais barato, mais agilidade para inovação.
Perfeito.
Eu acho que essa é uma diferença. Enquanto o europeu ainda está muito dentro do sistema bancário, né, o americano não. A maioria no capital
market é
muito mais forte. Mas eu acho que é esse daí que é a história. A gente entra no início do ano no excepcionalismo americano, aí fala, opa, não é tão excepcionalismo ainda, porque as tarifas vão ser um imposto no americano. Esse imposto no americano vai fazer a atividade americana desacelerar, e aí a gente já não está naquele mundo que é o mundo só Estados Unidos. Legal. E isso daí gera também, por questões geopolíticas e outras, uma mudança no RED. Você repara que a gente não está vivendo a gente teve alguma correção ali nas bolsas americanas, mas que foi rápida.
Sim.
Estamos tudo na máxima de novo, mas o dólar está pertíssimo da mínima.
Uhum.
Então, assim, o que explica isso? É uma realocação muito mais no RED. Menos de achar que as empresas americanas são piores que as empresas europeias agora.
Perfeito.
Mas se eu sou um fundo europeu, talvez eu tenha que ficar com um pedaço mais em euro, menos lotado no dólar.
Meu liability
em euro. Exatamente. Só que, assim, essa mudança, a gente acha que foi... A parte aguda, eu acho que ela já veio.
Tá.
Tá? Quando você olha o que a gente tenta modelar o valor justo do euro, ele está desviado, um desvio padrão e pouco, e já faz uns 3, 4 meses que ele anda mais ou menos nesse mesmo desvio. Voltamos a conversar um pouco mais em diferencial de crescimento, diferencial de política monetária, e menos naquela realocação de portfólio estrutural, papapá, que vai... Provavelmente vai acontecer ainda no fluxo, mas eu acho que o estoque, a parte mais aguda, acabou.
Perfeito.
E aí, entrando um pouco no cenário de economia americana, a gente vê um cenário de uma ocupação baixa, né? Se a gente está vendo uma geração de emprego que desacelerou substancialmente.
Tá.
Parte dessa desaceleração ela é por conta também da política de imigração, então a oferta de trabalho que ia, né, para os Estados Unidos diminui, então o número por construção vai diminuir, o número que é para manter o desemprego constante cai, porque você não tem tanto imigração,
oferta de trabalho.
Mas ao mesmo tempo, você está vendo, mas não só isso, você está vendo um aumento de desemprego. Você está vendo o aumento do desemprego, aquele U6, o Martin Eliotet, que é aquele cara que queria trabalhar mais, queria trabalhar 2 turnos, mas está conseguindo só trabalhar 1 turno. Então você vê uma fraqueza no mercado de trabalho. Mas quando você vê os dados de atividade, estão super fortes. Seguem muito fortes.
Como é que para você é essa...
Então, isso tá um conundrum, tá? Não é fácil explicar. A explicação que... eu acho mais lógica, e assim, de novo, é uma explicação inicial e provavelmente muito mais superficial do que a realidade, mas é que assim, você está passando por um momento que você está tendo esse choque de produtividade, essa mudança tecnológica, no meio de uma mudança substancial na política econômica. Então, um empresário, ele fala, bom, olha para frente, o que, que eu vou ter? Eu tenho certeza. Eu não sei se as tarifas vão bater, de que jeito que vai bater comigo ou não, então eu seguro a contratação. Seguro a demissão. Não faço nada, nem contrato, nem demito. Aí fala, pô, mas o investimento está bombando. Você investe? Sim, eu investo. Porque se eu não pegar essa mudança tecnológica, se eu ficar para trás, eu matei meu business. Então, talvez realmente a gente esteja começando a ver os primeiros efeitos de um crescimento americano com menos emprego, menos geração de emprego. Que não é necessariamente pelo AI que o AI tá demitindo a pessoa. Ah, não, estou trocando agora porque agora não preciso mais de 10 indivíduos ali, ou 10 caras programadores, agora eu só preciso de 4, 5. Não necessariamente isso, mas assim, eu vou realocar os meus recursos para investimento, menos para pessoa. Então, acho que são os primeiros sinais dessa revolução aí tecnológica acontecendo. Não acho que é dessa magnitude, não acho que a gente vai crescer algo como 2,5%, 3% que está pintando aí sem crescimento de emprego nenhum. A gente trabalha com o cenário que o segundo semestre é um semestre que você vai ter um crescimento mais baixo, um crescimento subpar. Subpar nem sei mais, viu? Mas assim, mais baixo do que foi
anteriormente previsto.
E aí no início do ano que vem você começa a recuperar, porque você sai da história das tarifas, as tarifas já estão batendo, e aí você entra numa história do ano que vem, que é uma história que tem até um corte monetário.
Eu ia entrar nesse ponto, né? A gente falou sobre essa ótica de tecnologia, dessa mudança de regime do funcionamento da economia, mas tem um instrumento que é muito antigo e faz parte da dor ou da oportunidade de quase todo gestor de recursos ao redor do mundo, que é a taxa de juros da economia americana. Como é que você está vendo essa pressão? Vem o presidente Trump, vira para o presidente do Fed e diz que gostaria de ter juros mais baixos. A economia te traz dados que falam de uma desaceleração e isso aponta para juros mais baixos. Como é que você está vendo o pace de cortes? Como é que você está vendo o ponto futuro do mercado de juros? E como é que ele entra nessa equação?
Então, o bom de ser brasileiro nessas horas é que você já viveu muita coisa.
Opa! E muito rápido.
E muito rápido. Então, a pressão de um presidente em cima de um BC, a gente já viveu, já viu. Assim, o que eu tenho... Talvez a gente tenha uma mudança mais radical. É uma mudança mais abrupta na história do Fed, tá? Eu ainda não trabalho com esse cenário, tá? Mesmo os nomes, né, um pouquinho mais, né, digamos, mais alinhados com o presidente, eu acho que não vão fazer uma política louca.
Depois que senta na cadeira é outra pessoa.
É outra pessoa. Mas assim, falando em economia, você tem uma regra de Taylor um pouquinho mais dovish? Sim. Você tem uma regra de Taylor que você vai dar mais peso aí ao desvio do mercado de trabalho, você vai ser um pouquinho mais leniente, eu acho que sim, tá? O que está acontecendo agora? Na economia, a gente acha que vai ter uma recuperação quase que em U, tá? A gente acha que começa o início do ano que vem já
mais forte.
Uma história mais forte. As empresas estão... Mas basicamente a gente dividia aonde que as tarifas iam bater, um terço no exportador, um terço na empresa, um terço no consumidor, era a regra de bolso. Tá com um pouco mais cara que o consumidor, tá ficando um pouquinho mais tranquilo, tá? As empresas estão
absorvendo
margem, a própria, né, preciso falar de China, mas o próprio exportador tá absorvendo margem também. Então, assim, o choque das tarifas tem sido um pouco menor do que a gente imaginava no bolso do consumidor americano. E, de novo, você tem um corte de juros já praticamente garantido. Você tem provavelmente mais dois cortes agora, eu diria com 80%, 90% de certeza. A história do shutdown, que depois a gente pode correr para mencionar rápido, né? O governo americano está travado porque não tem aprovação do orçamento. Você tira os dados, então o Fed, sem ver dado... joga um pouco para ele fazer aquilo que ele já estava...
Momento, segue.
Exato,
o momento.
Segue aquilo que a gente já está meio prometido. Ele tem essa função de olhar para o mercado de trabalho e falar o mercado de trabalho está mais fraco, apesar da economia não estar, o mercado de trabalho está sim mais fraco. Então eu faço esse corte, que é quase que um corte para o risk management. Né? E aí você vai ter juro... perto do juro neutro. A gente acha até que se for para esse 3 que está a curva, você está abaixo do neutro. O neutro provavelmente está um pouquinho acima disso. Agora. E você começa a ter pela One Big Beautiful Bill uma expansão fiscal nisso do ano que vem.
Que é o moto de quase todos os governos ao redor do mundo.
Exato. Então, assim, essa economia deve reacelerar. E ela não está nem desacelerando tanto quanto a gente imaginou. Então, assim, fechando a historinha como um todo, a gente está trabalhando com o cenário, de novo, tem uma certeza de que vai ser esse mercado de trabalho, tá? Mercado de trabalho com essa geração de emprego significou recessão no passado. A gente não acha que é o caso, que é diferente. A geração de emprego é afetada por conta da imigração e é afetada por essa história um pouco diferente de tecnologia e tarifas e afins. A gente está com um cenário de que a gente talvez, a gente provavelmente vai falar de novo da exuberância americana, tá? 2.0. Que agora fizemos as tarifas, vou olhar para frente e vou ver o quê? Vou ver de novo, são as empresas mais produtivas, são consumidor desalavancado.
Eu acho que isso dá meio que um wrap em US, mas ao mesmo tempo gera um desconforto. E eu vou tentar daqui a pouco te provocar com a moeda, mas antes de chegar lá, eu quero tentar entender como é que a sua cabeça enxerga os outros agentes, uma China, uma Europa, como é que elas jogam esse jogo que tem uma série de capítulos, mas talvez esteja nos trazendo para o ponto inicial, que foi aquela visão que em janeiro de 25 esperávamos mais da exuberância americana. Ela vem de outra forma. Como é que esses outros países jogam?
China. A Mariana esteve lá, ficou uma semana, fez um... Se a gente tivesse, alguns anos atrás, vendo o que está acontecendo com a economia chinesa, estava todo mundo em pânico. Porque ela está desacelerando há um bom tempo, ela está sem motor de crescimento, é um problema de demanda, né? As apostas foram todas no setor exportador, vem Trump e México, esse setor não colapsou, não acabou, 30% na China continua vendendo, tá tudo bem, tem rerouting, tem tudo isso, mas é um baque. Então assim, o motor de crescimento não vem da China.
Tá,
a gente inclusive acha que esses 4, 4,5 provavelmente estamos falando, e vai ter que ter estímulo para bater isso, senão estamos falando mais para 3, para não dizer menos. Então assim, dali não vem, não consigo ver, tá? Então China é um cara que vai jogar crescimento, pensando em diferencial de crescimento, os Estados Unidos está melhor. É óbvio que a China cresce sempre um pouquinho mais, tá, por ser mais emergente, tá, mas tá.
Tem mais beta de
crescimento. Tem mais beta, Europa. Tem uma mudança estrutural na Europa que é, pela primeira vez a Alemanha vai fazer expansão fiscal. Ok, mas, cara...
Também, é suficiente?
Também não vem dali. Também não acho que venha dali um crescimento exuberante. Pela mesma questão, você tá de novo... Também a Europa toma um certo choque nas suas exportações. Então, assim, tudo na nossa cabeça aponta para, de novo, a gente começar a discutir que os Estados Unidos vai ser o grande motor de crescimento global. Como a gente talvez vai menos do que a gente pensou no início desse ano, de 25, mas também não era aquilo de que os Estados Unidos é o pato feio da história agora, porque ele não vai crescer.
Qual é essa sua experiência em moedas? Me leva a crer que esse movimento que a gente viu de desdolarização, eu não vou chamar de ativos, mas pelo menos do balanço dos investidores, em algum momento ele vai ser colocado em xeque também. Como é que lida com isso? Porque me parece que a gente vai mudar de volta o regime anterior.
A gente está trabalhando com um cenário de um dólar mais forte, tá? Essa história da realocação de portfólio, eu acho que assim, de certa forma veio para ficar. Eu não consigo, vamos pensar num soberano chinês, não vai botar todas as fichas nos Estados Unidos, um europeu também não, mas você teve um euro que saiu de 1,5 para 1,16, 17, né? Você já está ali numa história que já é desviada na maioria dos modelos. E de novo, quando você olha para frente, a gente acha que esses modelos voltam a funcionar. Então, vamos começar a falar de diferencial de crescimento, vamos começar a falar de diferencial de juros. A grande diferença para a Europa é que quando os Estados Unidos ainda está passando por um momento inflacionário por conta das tarifas, a Europa vai viver um momento deflacionário, ou desinflacionário, não necessariamente negativo, mas desinflacionário, como o resto do mundo inteiro está vivendo de bens.
Né? As moedas deles
porque as moedas se fortaleceram e porque a China está exportando manufaturado para o mundo inteiro. Então esse cara vai cortar mais juros. Né? A gente tem, por exemplo, a gente acha que o ECB continua cortando juros. BOE, idem. Então o diferencial de juros, mesmo com o Fed cortando, nos preços que estão hoje,
né? Segue existente.
Existente vai ficar. E o crescimento eu acho que vai começar a abrir de novo a favor dos Estados Unidos. Então a gente está assim com a gente acha que esse ambiente de dólar fraco, que vigorou desde lá da história das tarifas, lá do Liberation Day, a gente acha que agora está bem mais em xeque.
A gente falou dos países desenvolvidos, falou da China. Como é que os emergentes... Eu boto a China mesmo emergente numa liga dela mesma, né? Como é que os emergentes jogam esse jogo? Como é que eles participam ou não dessa festa? E vamos tirar o Brasil dessa equação por enquanto.
Tá. Assim, eu acho que o cenário que a gente cenário bom para emergente é cenário de crescimento com juro baixo. Esse é o cenário bom. É aquele início do ciclo de recuperação e tal. Eu acho que o cenário de crescimento ainda é bom, puxado pelos Estados Unidos, mas ainda é bom. O ciclo de juro, também a gente ainda está com um ciclo de corte de juros. Então, assim, não é um cenário ruim para o emergente. Mas a gente está achando que assim, ele está ficando menos bom, para usar aqui uma péssima linguagem. Porque agora ele começa a ter um outro desafio, que é enquanto você está com um ambiente de dólar fraco, é todo mundo querendo diversificar, indo para bolsas de emerging markets, indo para moedas de emerging markets. Enquanto você volta a ter um ambiente de um dólar mais forte, você piora um pouco as condições. Esse foi uma questão assim que realmente eu acho que eu nunca vivi, que é você ter visto ao mesmo tempo umas bolsas americanas nas máximas com dólar fraco. Né? Você teve aí uma história de que normalmente quando você tinha crise era dólar forte, bolsa você migrou um pouco, tá? E esse ambiente foi super positivo para as moedas emergentes, super positivo para a bolsa emergente. É que você tem um crescimento com juro ainda caindo, mas agora eu acho que assim, o melhor momento já passou.
Tá. Agora as histórias vão ser mais micro. Até.
Eu acho que as histórias são mais micro. E, de novo, eu acho que a gente vai falar um pouco dessa exuberância americana de novo. Excepcionalismo.
Esse mundo meio dividido, né? A gente tem visto muita tensão geopolítica, um posicionamento... Eu não vou dizer o fim da globalização, mas uma... Pelo menos a criação de polos, né? Sim. Um domínio do Sudoeste Asiático por parte da economia chinesa, sim, conectando esses os antigos tigres asiáticos, hoje o Sudoeste Asiático, e os Estados Unidos tentando exercer sua dominância ou seus tentáculos se estendendo tanto pela Europa, da forma muito mais política, e sobre as Américas, com uma influência econômica muito forte. Alguém sai ganhando de forma muito clara em cada uma dessas duas regiões? Aqui nas Américas sempre vem o caso do México, Brasil, na Europa, podemos falar de Indonésia, Tailândia. Como é que você vê os winners?
Esses periféricos asiáticos eu acho que são ganhadores, tá? Até pelos reroutings, né? Se você tem um deslocamento de produção da China para esses outros lestes asiáticos. Agora... um mundo que tem mais tarifa não é bom para ninguém. A gente aprende isso nas faculdades de economia. Você piora as alocações. Então, assim, eu acho que assim, é um mundo que tem mais perdedores do que ganhadores. O que o governo americano está fazendo, o que o Trump está fazendo, vai jogar a economia americana num, né, num problema lá na... Talvez, se você pensar no longo prazo, você, pô, piorou a locação, você vai voltar a fazer fábrica de aço mais cara nos Estados Unidos, quando você poderia produzir aço na China. Mas, cara, mas isso é uma história meio de longo. É, no curto prazo, os americanos fizeram deals econômicos bons, né, deals de trade deals bons.
Porque eles precisam.
Porque, é, e eles conseguiram, né, eles conseguem, né. É. E de certa forma eles estão fazendo essa troca, que é uma troca de você arrecadar via tarifa, e aí a One Big Beautiful Bill vai lá e joga o fiscal fraco. Fiscal, se você olhar, se você pensar em necessidade de financiamento americano, as tarifas quase que pagam a One Big Beautiful Bill. É meio um pra um, tá? É, que o Trump gosta de dizer que tô fazendo os exportadores pagarem pra gente e tal, não é bem isso. É, mas assim, eu acho que a gente vai estar discutindo no início do ano que vem que os Estados Unidos, que o lugar para investir de novo é o US. Tô sendo repetitivo aqui.
Não, mas é importante. Vamos falar da nossa terrinha. Eu acho que todos têm sempre os ouvidos muito mais antenados quando o assunto é Brasil. E o Brasil é parte dessa equação, né? Ele tem a sua relação comercial tanto com China quanto com os Estados Unidos. Ele tem seu histórico de expansão fiscal nos últimos anos. Como é que você tem visto o ambiente de negócio barra político em Brasil? Onde estão seus medos, onde estão suas oportunidades?
Brasil é sempre emocionante, né? A gente sempre tem história para contar. Assim, falando um pouco de política, de economia antes, né? O que a gente viveu no Brasil, eu acho que nos últimos, não só do governo Lula 3, mas até diria que é dos últimos um ano a dois do governo Bolsonaro, o governo anterior. A gente viveu uma política fiscal expansionista. Tá? Ela foi menos expansionista lá nos governos Bolsonaro, mas foram também por conta do Covid, tá tudo certo, mas assim, foram. É, e o governo Lula mais ainda, bem mais ainda. Tá? Então você tem vivido um ambiente que é conhecido no Brasil, que é política fiscal acelerada, política monetária no freio, né? Para equilibrar. Isso não pode ser saudável, não é um bom ambiente de negócio. Se eu for respondendo a sua pergunta diretamente. Não é, porque assim, o que você precisa para uma economia mais saudável é você ter um motor de crescimento num setor privado, não no setor público. Né? Então, o setor público no Brasil está se alavancando bastante, a nossa dívida vai subir nesse governo algo como 13, 14 pontos. Né? Então, assim, o Brasil está se endividando. E para deixar as coisas meio equilibradas, está tendo que fazer uma política monetária contracionista além do que seria se não tivesse. Né? Então, essa é a história brasileira dos últimos anos. Por que que a gente está, de certa forma, andando? Porque a gente está consumindo o nosso excesso de capacidade. Tá? Então, a gente pegou o desemprego, derrubou para as mínimas históricas, do governo Lula. A gente pega a utilização de capacidade instalada, bota nas máximas. Tá?
Mas ninguém investe.
Você investe pouco. Você investe bem pouco. Tá? E a produtividade da economia caindo também, agregando mercado de trabalho. Tudo bem que é meio comum quando você está chegando no pleno emprego, você vai agregar pessoas que são, né, que têm produtividade um pouco menor, mas assim, assusta um pouco que a produtividade está muito baixa. Então você está consumindo esses excessos de capacidade. E agora que você consumiu como um todo, né, o excesso de capacidade, o que está acontecendo? Está vazando o consumo para os terra. Então a gente vê o nosso conta corrente que era 2 e pouquinho, indo para 3,5. Se você botar o tema das criptomoedas, estamos falando de 3 alto. Então a gente chegou num ponto que a gente precisa desacelerar essa economia, senão a gente vai bater no muro. Já, né, já íamos bater no muro, chegamos a flertar com o muro ali naquele aumento inflacionário que teve no ciclo de 23. E aí o que acontece? O Banco Central faz esse aumento de juros substancial para 15%, de novo, um acelerador, outro no freio. A gente tem passado por um período de uma certa contração fiscal que está para acabar agora, mas passamos. Desde as eleições municipais travam um pouco de gasto. A gente entrou no início do ano com um orçamento não aprovado pelo Congresso, então o governo ficou praticando um 18avos do orçamento. adiou um pouco de pagamentos precatórios. São diversos temazinhos que fizeram o primeiro semestre ser um semestre de contração fiscal. Então, assim, qual que é a nossa ideia? Que esse segundo semestre, terceiro e quarto, sejam os semestres que você tem para desacelerar a economia e abrir um pouco o slack, né? Fazer essa taxa de desemprego subir um pouco, fazer a economia desacelerar um pouco, e aí você consegue ter uma desinflação mais robusta, mais estrutural.
E permitir o corte de juros.
E permitir o corte de juros. A gente ganha um presente global, que é esse desinflação de bens com dólar fraco. Então a gente tem que, se você olha os preços de importação, e o presidente do Banco Central falou isso há poucos dias, eles caem bastante, principalmente se você pegar, se você olhar, né, em reais por conta da apreciação do real, você vê uma desinflação grande ali, vindo de alimentação, vindo de industriais. Mas são itens mais voláteis. Quando você olha o que está acontecendo com serviços, que é um item mais persistente na inflação, está lá, depende da métrica que você olha, mas flutua em torno de 6. 6 não é 3. A meta é 3. Tudo bem, inflação de serviços, a regra de bolsa é que ela precisa rodar perto de 4 para dar uma meta de 3. Ainda está bem desviado. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo o melhor momento de desinflação combinada com a desaceleração. O problema é que essa janela parece estar se fechando.
Tá bom.
A janela que parecia ser uma janela grande, larga, está ficando uma janela menorzinha por conta dos inúmeros sinais de uma política fiscal mais expansionista para o ano que vem.
É aquela banda tocando música no Titanic afundando?
Vai. A janela ficando ali, o céu ficando um pouquinho mais nublado. Porque quando você olha para frente, o que, que a gente está entrando num ciclo eleitoral?
Perfeito.
Ciclo eleitoral, não é, ninguém faz contração fiscal. A gente tem uma política parafiscal que já tem somados aí algo quase um ponto do PIB, vou dizer. Parafiscal, estou chamando assim medidas, né, de crédito consignado, que são medidas boas, tá? Esse novo crédito consignado privado e tal, mas você está impulsionando a atividade. Utilização desses fundos constitucionais que ficam fora
pé
do
acabou. Pé de meia,
blá, 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 blá. BNDES, então assim, você está vendo a máquina se mover de novo para o ciclo eleitoral.
Perfeito.
E você não viu essa atividade ainda desacelerar. A nossa janela parecia mais longa por conta de uma história eleitoral que se mostrava, e aí só fazer um parênteses, né? Eu como gestor preciso entender que o mercado vai reagir. Não necessariamente
juízo de valor político.
Não vou fazer juízo de valor político. Mas à medida que se imaginava numa troca de governo, ou se imagina uma troca de governo, imaginava-se que essa relação entre um fiscal sempre acelerando com o monetário apertado melhora. Você vai ter uma política fiscal um pouco mais parecida com o que foi a política fiscal no início do governo Bolsonaro, uma política fiscal que pisa um pouco no freio para o monetário poder soltar.
Tá? Mais ortodoxa.
Mas à medida que foi, né, desde o tarifaço, outras medidas, né, populistas sendo aprovadas, eu acho que está caindo um pouco a ficha do mercado, que a história não pode não ter um final feliz. Tá?
Um final esperado, né? Feliz é...
Feliz dentro da ótica do mercado.
Perfeito.
Né?
Feliz. A gente tem que se preparar para tudo.
Tem que se preparar para tudo. Então, assim, eu acho que foi um pouquinho emblemático a história da questão do IR, que cá entre nós é uma medida, tem seu valor, vai isentar pessoas, né, de classe média e tal, mas passou por unanimidade. Então, qual que é o freio que a gente tem para o governo ano que vem fazer outros aumentos de gastos ou outras medidas nessa direção de expandir atividade, tá? E se essas medidas são aprovadas... Como que bate isso no cenário eleitoral?
Mas o governo, ele acaba sendo ineficiente nos seus gastos.
É.
Né? Então você vai transferir para o governo a responsabilidade de investir, né? Eu sei que você falou do freio que está sendo posto pela política monetária, Mas cada real gasto pelo governo não tem o mesmo índice de produtividade de um real gasto pelo empresário.
Claro.
Como é que a gente lida com isso, né? Porque pode frustrar muita gente.
O que eu acho que, assim, o governo tem... Ele tem promovido uma certa... Uma queda na desigualdade, uma melhora na distribuição de renda. Que pô, ótimo. É, a gente precisa disso, tá? Mas a questão é a dosagem. Se você se você pisa no acelerador quando você está entrando na curva a 300 por hora, aí não é uma boa. Né? Você tem que dar uma freadinha, faz a curva e depois você acelera de novo. É, e aí a gente nem, voltando àquela história, a gente não abriu, o desemprego não chegou a subir, a gente já estamos pensando em reaceleração. A medida do IR dos 5 mil para o expansionista, as medidas do crédito consignado é expansionista.
Mais renda disponível. Com o slack muito apertado, né?
É isso, assim, não tem nada, não tem nada, não, pô, que absurdo, o cara está fazendo uma mudança de imposto de renda que favoreça a ganha. Não é isso. Mas a gente tem que tentar identificar os impactos disso na atividade, na economia. Provavelmente a gente vai ter um ano que vem já de crescimento que não reacelerando, porque você teve um primeiro semestre desse ano muito forte, mas o primeiro semestre do ano que vem já melhor do que o segundo semestre desse ano, de novo, tá? E aí o espaço do Banco Central cortar juros, eu acho que ele ainda existe, porque a gente viveu um processo de desinflação significativo. A gente imaginava, né, uma história de inflação que era quase 6% em 2025. Estamos falando de terminar em 4,60% por ali. Então você conseguiu desinflacionar a atividade, a inflação em cento e poucos bases. Mas olhando para frente, se essa atividade reacelera, aí esse espaço para o corte de juros é pequeno, tá? Então a gente acha que tem um corte de juros por vir, que é quase que um ajuste para deixar as condições monetárias apertadas parecido, tá? Então como você ganhou uns cento e poucos bases de inflação, você ainda tem uma política, né, que provavelmente você vai subir um pouquinho o desemprego até o final desse ano.
Você tem cortes ao redor do mundo.
Você tem cortes ao redor do mundo que facilita, porque, né, o carrego fica fantástico. Você acha aí uns 200 a 250 bases de corte ano que vem, tá? Não muito mais. Já fui mais animado com a história da desaceleração econômica. Não é que eu não acho que ela não vem, eu acho que ela vem. Mas o shift de política parece estar... Você tem um cenário mais estranho no fiscal para o ano que vem.
Queria fazer uma pergunta, eu acho que você deu um pouco do pano de fundo, a gente vai evitar fazer previsões políticas, mas é um ano eleitoral. Como é que se joga esse jogo, né? Tá na hora de falarem a preço de ativo versus eleição, ou tá na hora de se preparar para isso? Como é que você tá julgando?
Eu acho que é mais... assim, a pergunta que sempre... que a gente se faz e sempre me faz é quando que a eleição vai dominar por completo
a narrativa,
preço de mercado. Em geral, era pro início do trimestre que vem, tá? Desculpa, do início do trimestre, primeiro trimestre do ano eleitoral.
Tá bom.
Primeiro trimestre do ano que vem. Parece que vai ser um pouco antes agora, tá?
Tá.
Porque você já começa a ver os grandes players se mexendo um pouco, mesmo já alguma coisa no Congresso, uma briga de oposição com o governo visando as eleições. Então, assim, acho que o mercado vai começar a dar um pouco de peso um pouco antes, tá? Eleição é sempre muito difícil, é um período meio chato pra gente, eu diria, tá? Porque você foge um pouco de uma história. O que a gente acha que a gente faz bem? O que eu acho que eu faço bem? Previsão econômica.
Processo.
Previsão política é mais difícil. E aí eu acho que vale até uma história aqui. O que a gente olhava? Todo mundo olhava para a questão política. Modelinhos meio básicos, mas que sempre funcionaram, de inflação e desemprego.
Índice da miséria.
Índice da miséria. Esse cara explicava a popularidade com um R quadrado altíssimo. Não tem sido mais assim, ou pelo menos o desvio tem sido maior, né? Então, botando para o caso brasileiro, Lula deveria estar com uma popularidade muito melhor que estava, se a gente olhar o que está com o desemprego na mínima e com a inflação, que bem ou mal também não é nenhum estrago. Não está. Então, a gente fica procurando explicações, né? Provavelmente um desgaste natural da imagem, muitos anos no governo,
você tá aí... amor por mudança ao redor
do mundo também, né? Também. Você tá há 20, 30 anos com a mesma pessoa, cansa. Alguma mudança também nessa questão demográfica, indo mais para os evangélicos no Brasil, um pouquinho menos peso, porque eu acho que essas mudanças são mais lentas. O que eu acho que realmente mudou muito é a forma de comunicar.
Tá bom.
A comunicação que você antes fazia via os meios tradicionais de jornal, de TV, migrou. Agora é essa história da calcificação. Você tem um público falando pro seu... pessoa falando pro seu próprio público de ambos os lados.
Tá bom.
Então você tem... né, a gente recebe a informação hoje de uma maneira muito mais difusa por WhatsApp, por rede social... Então, assim, a história ficou mais... Eu falo para o meu público, o outro fala para o público, que é uma história de novo, se jogando para os extremos, que também não estou falando nenhuma grande novidade, mas você aumenta o nível de rejeição do seu opositor. Então, eu acho que o que eu resumiria isso, é uma eleição que a gente vai chegar num 51 a 49.
Vai ser com emoção.
Vai ser com emoção, porque, assim, a rejeição do presidente Lula é alta, mas muito provavelmente o piso dele também é alto, porque a rejeição do que for contrário a ele, por mais que seja uma pessoa que hoje tem menos rejeição, essa rejeição vai aumentando à medida que fica eu contra você. Então, cara, é uma eleição apertada, e é uma eleição que eu acho que a gente vai ver caudas gordas, né? O mercado vai trabalhar com caudas gordas.
Mais volatilidade.
Então, porque se você for pensar, né, um mundo que a gente viva, um Lula 4, a gente está falando de ou você faz um ajuste fiscal forte, ou vai bater no muro. E um mundo que você troca de governo é um mundo que você provavelmente vai ter... o mercado vai comprar aí uma lua de mel muito longa. Tá.
Com ajuste fiscal também.
Vai ter que fazer o ajuste fiscal. Mas você tem o ajuste fiscal pode ser mais suavizado. Vai. Também eu acho que a gente não está no caso Argentina, que se a gente precisa virar a economia de cabeça para baixo. O ajuste do Brasil precisa ser feito, mas ele pode ser feito mais suave.
Queria terminar falando um pouco sobre oportunidade. Mesmo... E tocando nessa história da transição mais suave, né, eventual troca de governo, né, é uma expectativa bastante grande por todo o mercado. Como é que você vê os ativos brasileiros como uma oportunidade? Eu acho que, de uma forma genérica, e se quiser tocar em alguma classe em especial, é óbvio que a sua experiência sim, sim. mais vasta em juros e moeda, mas também o seu tempo como gestor de bolsa.
Essa foi pequena.
Mas bem sucedido.
Foi legal.
Como é que você está vendo?
Assim, eu acho que eu não sou o único nessa ponta. A gente vê, você olhando os ativos... Eles claramente, de novo, tem caudas, né? Se você estiver olhando para um cenário de um ajuste fiscal, você provavelmente, assim, a bolsa vai andar, juros têm espaço maior para cair, dólar se valorizar. O que chama atenção um pouco, e aí vou falar um pouquinho da oportunidade, e acho que não estou sozinho nessa, é que os títulos indexados, né, as NTNBs, essas ainda estão muito próximas dos seus piores momentos. Tá? Então, quando você olha as Bs, sei lá, começa em 10, termina em 7,5. Assim, isso aconteceu só em ambientes de crise, lá, a crise da Dilma, tá? E para trás é raro. Então, o que está estranho? Por um lado, a gente está falando de dólar na mínima, e está falando desse cara mais longo nos piores momentos, tá? É claro, tem a política do Banco Central, o Banco Central está sendo mais durão, está sendo mais rocks, isso desloca um pouco, mas, pô, pensando em B45, B50, você não é tão política monetária. Afeta, claro, porque a ponta curta vai afetar tudo, mas... A explicação me parece que está um pouco, né, numa história de um supply de debêntures incentivadas que tem concorrido com as emissões do Tesouro.
Tem exigido mais prêmio.
Tem exigido mais prêmio. Mas eu acho que, assim, pela primeira vez, eu acho que a gente começa a ver a Fazenda, o Tesouro um pouco mais preocupados. Tem tido emissões muito pequenas de NTNB. Então, assim, me parece, olhando para os ativos, que tem uma oportunidade maior no juro real, tá? Principalmente esses períodos mais mid para frente, tá? Não sei se vem uma mudança, sempre se promete uma mudança nas incentivadas, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, talvez não venha, mas, assim, eu acho que o Tesouro realmente agora entendeu que, assim, tem uma distorção maior no mercado. E aí, quando eu comparo, né, o Equity Risk Premium lá com a Bolsa, a gente acha que a Bolsa, vis-a-vis o juro, ficou meio cara, tá? Então, em oportunidade, eu acho que, assim, você tem um bom risco retorno nas NTNBs, tá? Não vou dizer que é um win-win, é claro que não é.
Vai balançar,
se a gente tiver um Lula 4, mas, assim, eu acho que você tem um risco retorno melhor ali.
Boa. Raduan, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Papo super descontraído e bacana. Obrigado pela
você.
Parceria.
Obrigado você, obrigado UBS. Você me considera meu amigo. Obrigado aí pelo apoio. E de novo, obrigado aí por ter me chamado.
Valeu.
Valeu.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG. Ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.